Você está ouvindo Cultura Revista.
Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje falando sobre mulheres, as nossas convidadas são a advogada e professora universitária Juliana Bertoldi, também a advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, Miriam Gonçalves. Nossa trilha sonora neste momento é a canção 100% Feminista, da Carol Conká. A gente sempre faz uma relação com as artes, com a cultura, que tem o seu papel fundamental de também trazer à tona pautas importantes. Artistas se manifestam por meio da música, por meio do cinema, por meio do teatro, coisas para as reflexões. Então a gente escolheu hoje 3 artistas mulheres que vão trazer ao longo do programa aí a sua mensagem por meio da música.
A nossa Carol Conká,
a
né?
Nossa Carol Conká,
que é daqui de Curitiba.
Exatamente.
Então, eu queria começar aqui, Juliana e Mariane, com uma coisa que se tornou aí, que viralizou, porque há uma preocupação muito grande, honestamente eu tenho colocado, que eu acho um pouco exagerada, embora considere importante, mas com o tal do coronavírus, né? Que eu acho que gerou um certo pânico. A gente tem coisas hoje bem mais graves. Veja, eu não estou propondo o descuido, mas a gente tem a dengue, a gente tem a febre amarela, a gente tem a leptospirose, que fazem mais vítimas, mas enfim. Mas uma frase de uma moça, eu não sei se é Maxiline ou Maxilane da Silva Santos, de 28 anos, que ela postou no seu Face, eu imagino, o seguinte: se o coronavírus matasse uma pessoa a cada 2 horas, totalizando 4.476 mortes em um ano, estaríamos completamente em pânico. No Brasil, uma mulher é morta a cada 2 horas e ninguém quer enxergar isso como uma epidemia. Fica a nossa homenagem a essa moça que, pouco tempo depois, foi morta pelo ex-namorado e, lamentavelmente, também um guarda municipal, o Stefferson Batista de Souza, de 32 anos, que inclusive tinha uma preparação para atender vítimas de violência de gênero. É inacreditável isso. Eu quero deixar essa homenagem a ela, à sua família, e ver como ela tinha colocado isso. Certamente ela já era vítima de algum tipo de violência. Ela não colocaria isso se não fosse com, inclusive, a consequência de ter sido morta logo depois.
É muito sensível, né? E muito impressionante esse tipo de caso, porque demonstra justamente aquilo que nós conversávamos há pouco, né? O problema da violência de gênero é um problema estrutural social. E nós estamos tentando combatê-lo tão somente com institutos penalizadores, né? Então, o que a gente faz? A gente aumenta a pena, a gente prende, e é claro que isso é importante, que haja uma retribuição com relação à conduta que foi cometida, né? Ninguém aqui está pregando a impunidade. Mas fato é que a preocupação apenas com a prevenção geral, né, que você colocar um crime com uma pena alta, não vai fazer com que os homens deixem de matar essas mulheres.
Não.
Né? Se a nossa amiga aí, a Maxiline, uma mulher consciente, nitidamente empoderada, que tinha uma noção do que é essa grande epidemia que ela falou, né, do feminicídio, foi vitimada por essa estrutura patriarcal, né, seguramente não é o direito penal que vai ser a solução isolada para isso. Nós precisamos mexer nessas estruturas. E esse tipo de situação, né, colocar mulheres para discutir e mulheres para ouvir, é o tipo de situação que eu acredito que vai ter um impacto muito mais significativo nas estruturas do que efetivamente uma conduta penalizadora isolada.
O que me chama atenção também, não só nisso, mas nos dados, que eles são expressivos, é que a maioria dessas mulheres são mortas, mas a maioria, por armas de fogo.
Uhum.
O delegado de hoje tinha arma, o guarda municipal tinha arma e outros tantos que tinham arma. Então, essa coisa, vamos ter armas para proteger, é uma barbaridade. Você consegue imaginar a mulher que está ali sujeita a um marido ou um companheiro violento que se aponta uma arma, ela fala, pera um pouquinho que eu vou ali pegar a minha arma para me defender. Ela sempre pega de surpresa.
E não é nem só isso, né, Miriam? Esse raciocínio, ele é tão superficial, ele demonstra um conhecimento tão significativo pelo seguinte motivo. Uma mulher que está em situação de violência doméstica, ela às vezes não tem dinheiro para pegar o ônibus e fazer o BO. Uma arma de fogo não custa 10 anos. Né? Nem no mercado negro ela custa 10 anos, nem nos mercados paralelos ela custa 10 anos. Uma arma de fogo é um negócio caro. Então, a mulher em situação de violência, ela não vai ter acesso à arma de fogo.
Mas sabe,
mas
Juliana,
tem que partir já desse princípio. E ainda que tivesse, de fato...
Como que ela vai usar
não
isso?
Não é faroeste caboclo, né? Ela não vai andar com arma na cinta dentro de casa. Não é assim que as coisas
funcionam.
Eu ouço
muita gente, inclusive mulheres, falando assim... Tá vendo por que tem que ter uma arma? Não tenho resposta para isso. A resposta é: arma de fogo não resolve nada, muito
não.
Pelo contrário.
Não.
O que tem que se fazer é retirar arma de fogo do mercado. Enfim, isso é comprovado, isso reduz a violência. Quando é que a gente vai tomar consciência disso? Então, para mim é muito assustador. Mas voltando ao que você colocava, claro. Precisa sim ter punição. Agora, eu também não acredito, viu, Juliana, que só quando se fala assim, educação, vamos educar, vamos... Eu acho que é importante, mas isso é para um longo período.
Sim.
E que a situação de gravidade não nos permite tomar atitude só para... daqui a muitos anos. É fundamental que a gente tenha práticas agora. E é possível.
Uhum. Seguramente. Eu acho que é assim, Mira. A longo prazo, a gente tem que se preocupar, sim, com as políticas de educação, em especial as políticas que estão sendo desmontadas no atual governo, que é a educação de gênero. A gente precisa, na escola, desde a criança pequena, fazê-la entender que não existe diferença entre menino e menina.
Menino não tem que usar azul, menina não tem que usar a cor de rosa.
Jamais,
podem,
né?
Podem misturar. Que... se quiser usar vermelho, eu dou maior apoio.
Que os comportamentos de gênero tradicionais, eles não precisam ser reforçados, né? Então, o menino pode chorar, ele pode dizer que tá triste, a menina pode, sim, ter voz mais alta, pode brigar, se é o jeitinho dela,
pode,
né?
Jogar futebol.
Pode jogar futebol. Então, isso parece bobo, mas fato é que isso mexe nas estruturas e papéis de gênero de maneira muito significativa, né? Então, essas abordagens a longo prazo são importantes. Infelizmente, vivemos um sistema capitalista, então o empoderamento financeiro da mulher é muito importante, porque ela tem que ter a possibilidade de sair de casa, se for necessário,
uhum.
Né? E muitas mulheres não têm acesso a meios básicos de sobrevivência, se elas optam por sair do contexto de violência doméstica. Então, esse tipo de suporte é muito importante, né? Que elas tenham autonomia.
A gente vê muito isso.
Uhum.
Né? A gente convive muito isso.
Eu queria colocar justamente isso também, que em muitas situações, a mulher até tem a vontade de denunciar, tem a vontade de pedir ajuda, mas ela não tem como, né? Pelo medo também da... qual é a consequência... dentro de casa, porque assim, o agressor vai continuar ali, né? Se uma medida não for tomada rapidamente, como é que ela vai ser vai ter uma reincidência do problema dentro da sua própria casa?
É extremamente difícil. E ainda que ela consiga a prisão do agressor, por exemplo, Mariane, vamos supor que ela tenha 3 filhos.
Uhum.
Se ela vive numa condição de subjugação, a probabilidade dela trabalhar é muito baixa.
Muito baixa.
Se ela trabalhar, quem fica com as crianças?
Uhum.
Então, a mulher, ela coloca na ponta do lápis o que vai ser a consequência e ela acaba não escolhendo, porque não é uma situação de escolha,
sim,
né? Mas ela acaba não agindo,
se sujeitando,
não ter, se
porque ela não tem oportunidade. Agora, e nisso é muito a coisa da mulher, né? Ela faz opção pelos filhos,
uhum,
pelo bem-estar dos filhos no sentido financeiro, uhum, né? Isso nós vemos é muito comum. E aí eu quero colocar e trazer para o meu lado isso trabalhista, porque eu acho que é importante. A primeira coisa. Nós precisamos da igualdade.
Nossa, sim, urgente.
Entre homens e mulheres, e eu digo aqui num ponto muito específico, é igualdade de oportunidades, igualdade salarial. E a, quando eu digo igualdade de oportunidades, eu também quero colocar aí, por exemplo, as creches, muito conhecido aqui, os CMEIs. Se a mãe não tem onde deixar a criança, como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai conseguir uma formação melhor? Porque não é só trabalhar, é estudar. Então, é tirada dela esse empoderamento, como se diz, é tirado dela a oportunidade de ter essa libertação econômica.
Uhum. E isso é muito importante, né? Nós falávamos aqui de preocupações a longo prazo, e realmente a construção de uma situação social em que a mulher tenha mais autonomia é fundamental para a mitigação da violência. Né? É fundamental. É, e não é apenas isso, né? A questão econômica. Veja, aqui a gente tem também, infelizmente estamos apenas em mulheres brancas, a gente tem também a intersecção de raça, né? Em geral, as mulheres negras todas já trabalham. Né? É uma questão histórica, uma questão cultural.
Sim.
É, então, a gente tem as preocupações não apenas de igualdade salarial, mas também de uma inserção diferente, de uma preocupação mais significativa com as mulheres periféricas, com as mulheres negras, com as mulheres indígenas, né? Para que a gente não torne também o nosso discurso preocupado tão somente com esse empoderamento financeiro no sentido de igualdade salarial.
Claro.
É, e com relação, você havia me perguntado, né, Miriam, eu aqui tergiversei, porque esse assunto ele é muito, muito complexo, com as políticas de curto prazo, acho que é importante a gente falar disso, né, você
Sem
trouxe e eu acabei deixando passar. Eu acho que a principal preocupação na construção das políticas públicas e governo seria uma maior preocupação com a formação da nossa polícia, de quem faz o primeiro atendimento, né, porque muitas mulheres se sentem novamente violentadas quando elas são atendidas nas delegacias e as delegacias estão
inclusive
abarrotadas.
Inclusive por mulheres que fazem esse atendimento. Isso é muito duro de ouvir. É, mulheres que deveriam, primeiro, entender essa condição feminina.
Sim.
E estão ali com poder. Eu não tô, o que me choca mais, me chocam homens também, mas me chocam também as mulheres que fazem atendimento e agem com preconceito e sem esse acolhimento, que é o que essas mulheres precisam e esperam, né?
Seguramente, não, essa preocupação é uma preocupação extremamente importante da gente humanizar essas pessoas, né? E vejam, eu não estou querendo passar pano aqui para o atendimento grosseiro, mas quando você está numa delegacia sem estrutura, quando você está abarrotado de trabalho, a chance de você ter a tranquilidade e a humanidade de fazer um atendimento correto, ela é muito menor. Então, existe também a responsabilidade governamental de aparelhar,
claro,
adequadamente essas delegacias para que esses profissionais estejam numa situação em que eles não tenham desculpa para serem desumanos, né? Em que eles não tenham desculpa para fazer um atendimento que não seja um atendimento.
São coisas tão básicas, né? Como, por exemplo, os maridos, os companheiros ou os agressores ficarem na mesma sala onde ficam as pessoas, as mulheres agredidas, que possa ainda haver aquela pressão. É uma coisa básica, que se você estiver pensando aqui, você, claro, vai pensar nisso. As ouvintes, os ouvintes vão dizer, mas meu Deus, isso é muito básico. É básico, mas não acontece.
É básico, e veja, são coisas realmente básicas. Essa questão de ficar no mesmo espaço, a questão do transporte, né? Se uma mulher precisa pegar um ônibus desesperada, porque ela acabou de apanhar, ela precisa entrar num ônibus e ir para a delegacia. Se ela não tiver dinheiro no bolso, não existe um meio de transporte. A gente tinha que possibilitar um transporte gratuito nesse tipo de situação, né? Possibilitar que ela pudesse chamar a polícia e tivesse alguma forma de transporte. Chegando na delegacia, um atendimento especializado, né? A gente teve a notícia recente agora de que o governo vai parar de investir na Casa da Mulher Brasileira.
O que é uma tragédia.
Se essa mulher precisa de um local de passagem para ficar por 5, 10 dias e ela não tem, ela vai continuar apanhando e ela vai virar número de feminicídio. Nenhuma mulher vai escolher ir para a rua, ficar debaixo da ponte porque deixou a casa, que é uma casa violenta. Então, são situações extremamente básicas e que faltam um olhar de empatia e que falta o olhar da mulher dentro da política, dentro da construção das políticas públicas.
E
porque o homem não vai parar
para
pensar
Nós tivemos aqui a primeira Casa da Mulher Brasileira, que foi instalada em Curitiba, foi em 2016, mas é um programa do governo federal que vem com a estrutura, mas ele tem que ter aqui a parceria do governo municipal e do estadual para sua manutenção. E me parece, até onde eu tenho notícias, não havia um investimento como vamos dizer, proporcional à necessidade, o que é uma pena. E a gente tem também a Patrulha Maria da Penha, que veio para Curitiba, foi a primeira daqui do Paraná, em 2014, ela já existe em outros locais, mas ela não é suficiente. Eu me lembro que aqui em Curitiba, pelo menos nessa época, que também eu era vice-prefeita, eu me lembro que essa Patrulha Maria da Penha, esses profissionais que trabalhavam ali, eles eram dedicados exclusivamente a atender esses casos. Hoje eu não sei se são mais.
Para quem está nos ouvindo nesse momento, o que a gente pode falar? Qual é a ação, qual é a reação? A minha consideração final nesse momento, ouvindo vocês falarem hoje, é que a gente não pode tratar com banalidade, não pode, a gente não pode ouvir um caso desse no jornal, no rádio, na TV e tal, e achar que é normal, achar que é comum. Muito pelo contrário, acho que a gente tem que se indignar, a gente tem que dar a mão realmente para quem está passando por qualquer uma dessas situações todas e avançar, né? Cobrar isso. E daí, por favor, eu já queria que você fosse para as suas considerações finais, já agradecendo antecipadamente a sua participação aqui com a gente hoje.
Bom, Mariane, eu acho que essa capacidade de se indignar, ela deve ser permanente, né? Na qualidade de advogada, eu sempre vou defender o direito do réu a se defender, né, ao devido processo legal, mas fato é que nós não podemos normalizar esse tipo de situação e você está corretíssima nesse aspecto. Eu acho que a minha consideração final seria: mulheres, em primeiro lugar, não deixem de se manifestar, não deixem de discutir a nossa própria segurança, e se eu posso fazer aqui a qual é a minha preocupação principal, né, meu pedido principal é: considerem votar em mulheres. Porque a construção de política pública para nós só vai acontecer quando nós tivermos mulheres que entendem o que a gente passa nos espaços de poder. Nós precisamos começar a construir uma realidade política e uma realidade social que tenha uma visão, se não feminista, que é o ideal, ao menos feminina, de preocupação com a situação feminina, né, com a situação da mulher. Então, eu diria, ocupem os espaços de poder, discutam as políticas públicas para que a gente possa ter uma realidade diferente em breve.
Maravilha. Miriam, por favor, suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a sua participação.
Obrigada. Eu queria primeiro deixar aqui um endereço importante, que a Casa da Mulher Brasileira fica na Avenida Paraná, número 870, no bairro Cabral. Avenida Paraná, 870, no Cabral. É muito importante. E eu sempre coloco, Mariane e Juliana, quando uma mulher diz socorro, como ela pede socorro, socorra. Quando ela diz me ajudem, ajudem. Não é brincadeira, não é uma intromissão. A gente vê mulheres gritando por socorro e que as pessoas passam ao lado delas indiferentes. Que os vizinhos escutam e não reagem. Então, eu vou repetir, quando uma mulher pede socorro, socorra. É muito importante. E você falou uma coisa, Juliana, que será o tema do nosso próximo programa. Mulheres na política.
Precisamos.
Juliana, eu estou encantada com a tua presença, eu tenho que agradecer muito. Eu não sei os ouvintes, as ouvintes, mas eu gostei muito desse nosso programa de hoje, Mariane.
Maravilha. Miriam, muito obrigada. Obrigada, Juliana. Na terça-feira, então, nosso próximo encontro já está marcado, Cultura Revista, terça-feira, ao vivo, meio-dia, com a pauta Mulheres na Política. Eu acho que é importante destacar aqui, para a gente encerrar o programa de hoje, que domingo, sim, é Dia Internacional da Mulher, mas mais do que reconhecimento e homenagem, as mulheres querem, precisam e exigem respeito.
Mariana, só um instantinho, me perdoe. Nós vamos colocar agora terminar
um
com uma música, uma trechinho, e lembrando que essa luta é uma luta mundial e por isso nós escolhemos uma latino-americana, né, para fazer o encerramento.
O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência e volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da cultura, a mais livre de todas. Um abraço a todos e até amanhã.
la reina. María José.
Hombres del mundo, para que escuchen un segundo, que nos parece tan absurdo lo que suena por ahí. Canciones necias, con letras que no nos respetan, y no me cabe en la cabeza porque nos pintan así. Nosotros somos mucho más que sexo, un par de pechos, un bonito cuerpo. Bajo el cabello tenemos cerebro, un corazón para sentir. Nosotros somos mucho más que eso, abran los ojos que son otros tiempos. Y de nosotras ustedes nacieron, no hay nada más que decir.
¿Cómo dice?
Ay, 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 ya llegaron las que mandan, las que se ponen bien la falda, las que sabemos vivir. Ay, 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 ya llegaron las que mandan, las que se ponen bien la falda, las que te hacemos sentir.
O programa Cultura Revista tem apoio cultural da Coalhada Artesanal Preciosa, saborosa e preciosa para a sua saúde.